Queria também saudar os visitantes da escola que estão aqui acompanhando a sessão desta sexta-feira aqui no Senado Federal. Boas-vindas a vocês, e o Senado é a Casa da República que representa aqui os estados. Obrigada pela visita. Com a palavra o senador Jean Arzelo.
Muito obrigado, senhora presidente. Nobre senadora Ana Amélia, que brilhante trabalho faz no Senado da República. De mesma forma, também saúdo os estudantes que aqui se encontram visitando o nosso querido plenário do Senado. Senadora Ana Amélia, venho hoje fazer o que vai ser, já é costumeiro, mas agora vai ser a cada 15 dias, vou ocupar essa tribuna no dia de sexta-feira, fazer uma prestação de contas dos trabalhos realizados nas últimas duas semanas. Porque eu vi esse modelo que a senhora fez e estou lhe copiando, a verdade é essa. E eu gostaria de colocar primeiro, agradecendo que essa semana foi uma semana muito profícua, muito trabalhosa, mas com resultados muito bons para o Brasil. Nós tivemos essa semana a votação de um projeto que eu reputo de grande importância para aqueles que muito precisam, que os mais necessitados. Essa semana demos valor, valorizamos uma categoria que o Brasil todo considera e respeita, que são os conselheiros tutelares. Os conselheiros tutelares da semana, até Vossa Excelência, presidente Ana Amélia, foi referência que recebeu vários torpedos, mensagens de Uruguaiana, da conselheira de Uruguaiana, fazendo comentários, dos outros conselheiros do Rio Grande do Sul. E eu digo isso porque o nosso e-mail, as caixas de mensagem e todas as formas de comunicação que nós temos aqui no Senado, pela TV, pela Rádio Senado, todos eles fizeram vários comentários muito positivos sobre isso. O Brasil todo agradecendo pelo Senado ter votado um projeto da nobre senadora Lúcia Vânia, onde nós valorizamos a condição de relator todos os conselheiros deste país. Então, foi muito importante para o Senado. O projeto foi votado aqui, foi para a Câmara Federal, onde lá teve a participação também muito importante do senador Arnaldo Faria de Sá, do senador Jovaí Arantes, do presidente Marco Maia, que encaminhou a votação. Tá? Então, foi muito bacana isso, porque voltou o projeto, o Senado entendeu e votamos essa semana, onde demos mais dignidade para essa profissão, que é quase um sacerdócio ser conselheiro tutelar, porque acompanha as pessoas na hora mais difícil, principalmente as nossas jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças, o momento mais difícil. Você sempre escuta falar no conselheiro tutelar quando acontece alguma coisa com a família, não, e o filho, foi para o conselho tutelar. Então, nós valorizamos, eu achei muito bacana esse projeto, achei que a participação de todos do Senado foi muito importante, então venho agradecer por essa votação. E já prevenir que a semana que vem, na terça-feira, fora tantos outros projetos importantes, nós relatamos. Essa semana também, senadora Ana Amélia, fizemos um relato que eu calculo dos mais importantes. Foi pela quarta vez que tive a honra de ser o relator, pela quarta vez, mudando a lei do Minha Casa Minha Vida. Fui o primeiro relator quando criamos esse projeto em 2009, onde várias pessoas participaram da criação desse projeto. Vários construtores desse país, posso fazer citação aqui do Walter Torres Júnior, todos os construtores que participaram, junto com na época, então, ministra-chefe da Casa Civil, ministra Dilma Rousseff, na criação do projeto Minha Casa Minha Vida. Fui escolhido relator à época, relatamos o projeto aqui, foi aprovado, criamos o Minha Casa Minha Vida e já fizemos várias modificações. Quatro modificações nessa lei, a quarta e sempre beneficiando aqueles que mais precisam, os necessitados. Fizemos a modificação última agora essa semana, relatando a medida provisória 561, aonde foi colocado que em caso de separação do casal, por qualquer motivo, de qualquer forma de contrato nupcial, a casa fica para a mulher. Qualquer separação, menos se os filhos ficarem com o homem, a única exceção. Mas, normalmente, porque quem realmente depois se preocupa, e a senhora muito bem sabe disso, senhora presidente, que depois a responsabilidade da criação, da manutenção, da orientação dos filhos fica com a mulher. Então, nada mais justo que a casa do programa Minha Casa Minha Vida fiquem com a mulher. E isso nós colocamos agora nessa última modificação do projeto Minha Casa Minha Vida. Então, foi outra vitória importante desse parlamento para a população brasileira. Da mesma forma, de agradecer aos projetos, avisando que terça-feira próxima, isso o informe que o Zezinho pediu que fizesse, terça-feira próxima, Zezinho, temos votação de um projeto que é muito importante, projeto de nossa autoria, que eu reputo muito importante, que é o projeto da aposentadoria especial para os garçons. tá? Esse pessoal que vive, se vive no teu horário certo de alimentação, trabalha até de madrugada todos os dias. Então, aposentadoria especial para garçom está na pauta da próxima terça-feira. Será votado nesse plenário, se Deus quiser, mostrando o respeito que nós temos também para essa categoria de garçom, de metros, de confeiteiros, esse pessoal que trabalha diuturnamente para nos atender ao país todo, principalmente nos restaurantes mais humildes, onde tem que trabalhar dobrado. Também gostaria de fazer uma referência muito especial à aprovação do projeto da 561, onde teve vários e vários tópicos, mas principalmente no Minha Casa Minha Vida. Agora, senhor presidente, agradecer. Tenho que agradecer também e mostrar o resultado que eu tanto fui, agora fiz as vinhetas de televisão esses últimos períodos, mostrando da gratidão que o Distrito Federal tem, todo o Distrito Federal, para com o governo federal, que vem dando, valorizando o que é a capital de todos nós, que é Brasília, valorizando através do PAC. Trouxe vários e vários investimentos para o Distrito Federal nesses últimos anos, fazendo volume de mais de 16 bilhões de reais, tá? E agora, essa semana, fui presenteado com mais um balanço do PAC, que eu pedi na Presidência da República. Eles soltaram o terceiro balanço do PAC, já fazendo as previsões até 2014. Então, mostrando o que já foi investido e o que vai ser investido até 2014. Nós temos que, além do que já foi investido, do que já foi feito, do que está em execução, nesses últimos anos, quando fala de 2007 até hoje, agora já tem a previsão de investimento de 2011 a 2014. Por que eu pedi que fizesse uma prestação de contas já até 2014? Para que toda a população possa ficar sabendo aonde vai os investimentos, o que está sendo programado de investimento, o que vai ser feito e aonde vai ser feito. Então, o governo federal soltou já, eu vou dizer a vocês, vou mostrar, tem no nosso gabinete, vou colocar no nosso site também. Tá, o investimento já de agora, não que já foi feito, mas de agora até 2014, é da ordem de 10 bilhões 320 milhões de reais, distribuído em todas as áreas, em transporte, energia, na Cidade Melhor, na Comunidade Cidadã, no Minha Casa Minha Vida, aqui do Distrito Federal também, na água e esgoto para todos, e toda distribuição, aonde vai ser feito os investimentos, o que está sendo feito, o que está sendo programado, por que é muito importante que todos possam acompanhar e saber do que está sendo feito pelo governo federal para o Distrito Federal. Porque essa é a minha missão, essa é a missão que eu tenho de buscar recursos do governo federal para ajudar o Distrito Federal, também de votar projetos para o Brasil. Mas uma das vocações por ser senador do Distrito Federal é a minha missão, é trazer recursos para Brasília. E é isso que eu venho lutando e graças a Deus e graças à senhora presidente Dilma Rousseff está acontecendo. Então tenho que agradecer muitas vezes, agradecer em meu nome e da população do Distrito Federal. E já agradecendo e dizendo que já começa a surtir os efeitos práticos. Ontem mesmo, o governador Agnello, com o secretário de Saúde Rafael, já inaugurou mais uma UPA, num lugar de pessoas que realmente precisavam dessa UPA, que é aqui no Recanto das Emas. Então, ontem inaugurou mais uma UPA, investimento do governo federal, em parceria com o governo do Distrito Federal, aqui no Recanto das Emas. Então, mais uma UPA já inaugurada ontem, cuidando da saúde, tentando melhorar a saúde do Distrito Federal. Também, essa semana passada, inaugurou, senadora Ana Amélia, mas me deixou muito satisfeito. Eu, quando deputado distrital, fui vários mandatos, deputado distrital aqui, fui presidente da nossa Assembleia com muito orgulho, da Câmara Distrital, e na época eu fiz a lei no PDL de Ceilândia, autorizando ligar Ceilândia a Samambaia, que é uma saída. A Ceilândia é a maior cidade satélite que nós temos, ligando a Samambaia. E coloquei no PDL de Samambaia ligando a Ceilândia. Isso no ano de 2000, 2001, quando foi lançada a obra de ligação Samambaia-Ceilândia. Depois de muitos anos, até que, enfim, essa obra foi inaugurada. Também temos que agradecer, porque foi uma luta de vários governos que passaram e essa obra foi inaugurada. E a autorização legislativa que tinha da ligação, tanto de Samambaia para Ceilândia, como de Ceilândia para Samambaia, é de nossa autoria. E eu fiquei muito feliz de ter sido citado lá, todo mundo reconhecendo a força do trabalho do legislativo, então, à época, como deputado distrital. E agora, essa semana, temos mais uma novidade. Qual foi ela? Tivemos também, em conjunto com outros senadores, estava presente a senadora Lúcia Vânia, o senador Rodrigo Lemberg, nós tivemos no lançamento dos projetos da ligação ferroviária, olha quanto é importante isso, de Brasília, lançamento já dos projetos, Brasília-Lusiânia, para que a gente possa desafogar esse trânsito da BR-040, onde todos os dias milhares de pessoas frequentam, vêm daquela região de Cristalina, Lusiânia, Valparaíso, Novo Gama, Céu Azul, para trabalhar em Brasília, enfrentando um trânsito de mais de uma hora e meia, duas horas diariamente. Então, nós estamos já fazendo os projetos, foi o lançamento dos projetos do trem de ligação Lusiânia, Distrito Federal, interligando com o metrô na altura ali do Guará. E a pessoa, pelo sistema ferroviário, vai frequentar todo o Distrito Federal, aliviando o trânsito, tirando um pouco desse congestionamento gigantesco que todos os dias fazem em Brasília. Por que é muito importante que todos entendam da necessidade de ter essas ligações ferroviárias? Tem essa primeira ligação ferroviária, senadora Ana Amélia, mas também essa semana lançamos na NTT, no auditório da NTT, com a presença de vários ministros, do presidente da NTT, professor Ivo Borges, com várias autoridades, como Marcelo Dourado, presidente da Sudeco, com várias autoridades, também o lançamento do projeto da ligação ferroviária de Brasília-Goiânia, interligando com a Norte Sul e Anápolis, que é muito importante isso. Por quê? Porque a Norte Sul, vejam vocês, de Brasília, nós temos aqui a linha ferroviária que termina aqui na Rodo Ferroviária, quem é daqui conhece bem, mas não liga mais nada. Daqui a gente vai com as cargas, se precisar, até o Espírito Santo ou até o Porto de Santos. Mas não tínhamos a ligação para o norte do país. Agora, com essa interligação Brasília-Goiânia, com a ligação da Norte Sul em Anápolis, nós estamos ligando o Brasil realmente de norte a sul com... E, mais importante também, ligando a ferroviária norte a sul até o Porto de Itaqui, passando por todo o estado de Goiás, todo o estado de Tocantins, também muito, aí chegando ao Maranhão, ao Porto, mas também ligando ao Porto do Espírito Santo e ao Porto de Santos, do estado de São Paulo, que é muito importante, que é uma ligação ferroviária, onde vai diminuir bastante o preço dos custos de frete, então, trazendo desenvolvimento. E também do eixo, o trem também será, além de carga, trem de passageiro, a Brasília, Goiânia, passando por Alexânia, Anápolis, e chegando a Goiânia, onde é um eixo de desenvolvimento, para você ter ideia, hoje já que tem 7 milhões de consumidores nesse eixo, e a previsão nos próximos 10 anos é que passe dos 15 milhões, quer dizer, é o terceiro maior consumidor da América Latina, o eixo Brasília-Goiânia. Então, esse lançamento desse projeto é pensando já no nosso futuro, pensando num futuro melhor, com mais tranquilidade. Também, senadora Ana Amélia, provoquei uma reunião essa semana entre o secretário de Estado do Governo do Distrito Federal de Desenvolvimento com o secretário de Estado do Desenvolvimento do Estado de Goiás. Eles conversaram, já fizeram uma frente de trabalho muito grande, tá, com vários secretários participando, com vários técnicos participando, para a gente pensar na nossa região do entorno, essa região do entorno que merece e precisa ser assistida. A região do entorno do Distrito Federal, a rede do Distrito Federal, composta de 21 cidades, 2 de Minas, 19 do estado de Goiás, tem que ser olhada. Por quê? Porque acontece, é bom que o Brasil todo saiba, em volta do Distrito Federal, do quadrilátero do Distrito Federal, nós temos 1,5 milhão de pessoas que residem, que não tem divisa. Daqui do Congresso Nacional até a primeira divisa, a distância não chega a 35 quilômetros. Brasília é muito pequeno, o Distrito Federal, e é cercado por um cinturão que a gente chama de entorno. O entorno do Distrito Federal. Essas pessoas trabalham, 370 mil pessoas desse cinturão trabalham dentro do Distrito Federal e vêm todos os dias. Nós deslocamos, olha que absurdo, nós deslocamos uma cidade de porte médio para grande do Brasil todos os dias para vir trabalhar no Distrito Federal, provocando esse trânsito que eu falei há pouco, demora hoje quase 2 horas para chegar até na capital da República, e depois 2 horas para voltar para a sua cidade de origem, que é a região do entorno. Sendo que a maioria delas, o nível salarial não é grande. Então, qual é a provocação que foi feita, e os dois secretários entenderam, os dois governadores entenderam, tanto o governador Agnello Queiroz quanto o governador Marconi Perillo, de fazer essa frente para trabalhar, para fazer um desenvolvimento, polos de desenvolvimento, polo de geração de emprego na região do entorno. Polo de confecções, polo de moveleiro, polo gráfico, várias indústrias serem colocadas na região do entorno, provocando aí sim, criando bons empregos de qualidade também na região do entorno, trazendo desenvolvimento para essa região. Então, meus amigos, seria isso, nobre senadora Ana Amélia, nobre senador Sérgio Souza, seria essa a minha prestação de contas que eu estou fazendo, e vou fazer isso agora a cada 15 dias. Por quê? Porque é uma forma que nós temos diretamente, nós temos serviço de rádio, de televisão do nosso Senado, é uma forma de mostrar para o Distrito Federal e para o Brasil o que estamos fazendo no correr do nosso mandato. Nosso muito obrigado, senador.